Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, eu sou o Frank Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul na saúde mental das vítimas. Além do processo de recuperação material, as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul também precisarão passar por acompanhamento psicológico para lidar com o trauma da tragédia. E para falar dessa tragédia que está impactando não só o Rio Grande do Sul, como todo o país também que está acompanhando essa situação, nós convidamos Maria Helena Pereira Franco. Ela é psicóloga e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Seja bem-vinda, Maria Helena.
Olá.
Obrigada. Nós também convidamos para participar do nosso programa Eduardo Cardoso. Tá? Ele é historiador e coordenador da CUFA, Central Única das Favelas, lá de Esteio. Seja bem-vindo, Eduardo.
Olá, muito obrigado.
Além da Maria Helena e do Eduardo, o Perspectiva dessa semana também terá a participação de Rodrigo Martins Leite. Ele é médico-psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E também nós vamos contar com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, com informações diretamente de Nova York, além do momento musical no final do nosso programa. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual para não perder nem nada do que nós vamos apresentar no dia de hoje. A CUFA, Central Única das Favelas, é uma organização governamental brasileira fundada em 1999 e está presente em todos os estados do Brasil. A CUFA está liderando uma mobilização nacional para auxiliar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Eduardo, como que tem corrido a atuação da CUFA no auxílio das vítimas nessa enchente que está devastando o Rio Grande do Sul?
Bem, Franklin, aqui nós estamos, neste momento eu estou num centro de distribuição da CUFA, talvez o maior do estado. A CUFA ela mobilizou todas as suas bases, as 507 bases que a CUFA possui no Brasil, os 507 municípios, como centros de arrecadação de doações, tanto de alimentos, até medicamento nós estamos recebendo aqui, e também através de doações financeiras, né, em um PIX. Nós estamos aqui da cidade de Esteio, onde eu falo, nós atendemos 39 cidades. Daqui chegam as doações vindas do Brasil inteiro e nós encaminhamos para 39 cidades. Então a CUFA ela está inteiramente mobilizada nesse processo emergencial, né, de auxílio às pessoas vítimas aí dessa tragédia que a gente está vivendo aqui no estado.
Maria Helena, você é psicóloga, professora, né? E a área, sua área de atuação é a área do luto. Né? E a gente, numa tragédia dessa, como está vivendo no Rio Grande do Sul, o luto ele é muito, muito presente na vida das pessoas. Né? Não só o luto de forma direta, como a perda de pessoas queridas ou de pessoas amigas, ou mesmo dos seus semelhantes, já de certa forma, já gera essa sensação de luto, mas tem o luto da perda das histórias, das próprias lembranças que você tinha materializadas, que a água vai levando, vai destruindo. Como que a gente pode... Como é que essa situação... Como que a gente consegue trabalhar com essa questão do luto numa situação dessa?
Sim, Franklin, a sua pergunta é muito pertinente, e eu posso agregar à experiência de luto uma experiência que eu tenho também com desastres, com resposta a pessoas, comunidades afetadas em situação de emergências e desastres, que fazem com que seja um luto bastante específico para essas situações. Você aborda a perda da casa, de objetos, bens materiais, e isso sim gera um luto. Não é somente pela perda, pela morte de pessoas queridas. Não é? E eu acho importante a gente trazer essa questão, porque pode ser visto como menos importante este luto por objetos ou por... animais, enfim, e não pelas pessoas queridas. Muito importante que a gente fale sobre isso, porque cada um vai dar o significado para a sua perda. fica difícil dizer que perder esta pessoa é mais importante do que perder aquela. Essa é uma experiência de cada um, não é? E é um luto que, nesta situação, começa a partir da instalação, vamos dizer, de uma situação que foge ao controle e que vai tomando diversas feições, vai mudando com o tempo, à medida que o tempo passa, não é? Foi encontrado, foi possível voltar, viver numa situação provisória, é um luto também. É o luto, nós temos uma forma de entender a vida, que é o nosso mundo presumido, como nós entendemos que é ou que deve ser. E este mundo presumido se rompe.
O Eduardo, a gente tem notícias, né? Mesmo antes do início do programa, você estava me dizendo que você está em uma central de recepção de ajuda que é encaminhada para o Rio Grande do Sul, né? De alimentos, de roupas, de medicamentos, né? A gente sabe que, claro, no momento que a pessoa está vivenciando essa tragédia toda, ela precisa, que a água vem, leva tudo, né? Leva seus mantimentos, leva sua casa, leva sua roupa, leva tudo, você precisa de tudo isso para poder sobreviver, tá? Isso nesse primeiro momento, né? Agora, tá tendo algum trabalho com essa questão psicológica, de aporte psicológico para as pessoas que estão passando por essa situação trágica no Rio Grande do Sul, ou o momento agora é muito mais de tentar manter as primeiras necessidades, de satisfazer as primeiras necessidades básicas das pessoas, e isso vai para um segundo momento? Como é que está essa situação hoje no Rio Grande do Sul?
Bem, é tudo meio que simultâneo, Franklin. Nós, aqui na cidade de Esteio, nós estamos assinando um contrato emergencial com a prefeitura, justamente para fornecer, né, mão de obra, profissionais da área da saúde. Então, são três equipes que nós estamos montando aqui na cidade, com psicólogo, com profissional da área da saúde, com especialização em saúde mental, para atender justamente as vítimas, né, das enchentes. É um recurso emergencial que o Ministério da Saúde está disponibilizando para os municípios. Aqui em Esteio é a CUFA que está executando, mas nas outras cidades vizinhas aqui nós temos a notícia de que a mesma coisa está ocorrendo, né? Então, está tendo, sim, esse suporte através aí de um recurso emergencial que o Ministério da Saúde está disponibilizando para as prefeituras. Mas nós temos aqui um contato direto com a UBRA, por exemplo, né, que é um dos maiores abrigos aqui da região, que chegou no pico a 8.850 pessoas abrigadas, né, num único espaço, que é a Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, e situações de... Enfim, o ser humano, acho que nesse momento, mostra o seu melhor e o seu pior, né? A gente vê aqui as doações do Brasil inteiro chegando, a generosidade do brasileiro, e, ao mesmo tempo, nos abrigos, a gente tem notícia aí de violências, abuso sexual, violência contra os diferentes, né? Nós estamos apoiando também os imigrantes que sofreram muito preconceito nesses abrigos, transexuais que inclusive apanharam dentro dos abrigos por utilizarem o banheiro feminino, enfim. Então é de fato muito necessário, né, esse acompanhamento, e a gente tem a notícia que sim, que está tendo.
Marilena, como que existe alguma técnica específica para poder lidar com os pacientes, com as vítimas dessas tragédias, né? O que tem demonstrado nesse relato que o Eduardo acabou de fazer, que há um total despreparo do cidadão e da cidadã, né, em tentar entender o outro e mostrar que a situação que aquela pessoa está vivendo, né, é igual à sua, ou pior ainda, né? Ou pior ainda, porque além da ter perdido tudo como perdeu, ainda já tinha outras questões que ele tinha que lidar com o preconceito da sociedade. Então, existe alguma forma que a gente consiga, que poder trabalhar isso, uma técnica ou algo para lidar com essas vítimas das enchentes, do ponto de vista psicológico?
Eduardo trouxe uma questão muito importante, que quem vai trabalhar junto, aí falando do ponto de vista do profissional, que precisa ser especializado, que precisa conhecer, porque são necessidades muito específicas. Então, ter um conhecimento como psicólogo clínico não é suficiente. Agora, trabalhando com a população, nós vamos falar de questões que já existiam, que talvez fossem meio que levadas sem muito destaque, e que agora surgem com destaque, que pedem intervenções mais claras. Nós vamos trabalhar, então, com pessoas que precisam saber gerenciar, cuidar de abrigos, que são necessidades próprias, e que vão ter um preparo, ou precisam ter um preparo, para lidar com as diferenças, validando que são todas as pessoas vivendo aquela mesma situação. Né? Eu tenho notícia, mais especificamente, de pacientes oncológicos, para os quais foi possível se estabelecer um abrigo que cuidasse das necessidades deles. Então, porque são necessidades de medicação, de acompanhamento médico, tudo isso, que bom, não é suficiente, mas existe. Para outras situações, eu acho que sempre vale preparo da comunidade, só que ninguém pensou em alguma coisa desse porte. Então, hoje a gente encontra demandas que se somam, que se modificam a cada dia, sem ter dado tempo sequer de respirar naquilo. Né? O melhor e o pior do ser humano, sim, isso está acontecendo. Eu acho que vamos apostar no melhor para que se possa dar acolhimento, sem julgamento, oferecer soluções pragmáticas, o que, que precisa ser feito agora para esta pessoa e muita atenção para a necessidade do outro, que não é a minha, e a minha não é a norma, né? De quem oferece o cuidado, seja na população ou do profissional que precisa ser especializado.
Perfeito. Agora vamos para um rápido intervalo aqui no Perspectiva, Perspectiva que é uma produção do Observatório do Terceiro Setor, e é apresentado aqui na Rádio Brasil Atual. Já já estamos de volta.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acesse notícias do Terceiro Setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos com Maria Helena Pereira Franco e Eduardo Cardoso, discutindo sobre o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul na saúde mental das vítimas. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje nós estamos recebendo Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olá, doutor Rodrigo.
Desafios do Terceiro Setor.
Olá, sou Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra, e venho aqui discutir com vocês aspectos de saúde mental relacionados à tragédia no Rio Grande do Sul. Situações de crise humanitária, de desastres naturais, geram uma série de repercussões na saúde mental das pessoas. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar das pessoas que já fazem algum tratamento em saúde mental, as pessoas que usam medicação continuamente, pessoas com esquizofrenia, com psicoses, transtorno bipolar do humor, entre outras condições, precisam ter seus suprimentos de medicação garantidos. Do contrário, essas pessoas podem descompensar dos seus quadros clínicos, podem ter abstinência das medicações. Então, essa é uma primeira população que os sistemas de saúde precisam dar conta, de modo a garantir a continuidade do cuidado. Outra população que precisa de cuidados imediatos também são pessoas que tiveram perdas, tanto materiais quanto humanas, na tragédia. Pessoas recém-lutadas, pessoas que se deparam com a realidade trágica de terem perdido suas casas, seus carros, suas posses. Então essas pessoas precisam de um serviço de primeiros socorros psicológicos para ajudar a minimamente tolerar esse momento, lidar com as situações, e isso também, além do apoio psicológico, exige uma articulação das políticas públicas de modo a oferecer segurança, moradia, alimentação, etc, etc, etc. E a terceira população que a gente precisa ficar atento é no médio e no longo prazo. Pessoas que viveram situações traumáticas como essa, e e a gente pode pensar em inúmeras situações traumáticas nesse contexto, podem vir a desenvolver quadros psiquiátricos ao longo do tempo. Então, existe uma consequência mais imediata na saúde mental, referente a esses dois grupos que eu mencionei, e consequências mais a médio e longo prazo de pessoas que vão desenvolver depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, problemas com o uso de substâncias. E a gente tem que pensar que a saúde mental já vive uma crise anterior a essa no país todo. Então, é lícito pensar que vai haver um agravamento das situações de saúde mental no Rio Grande do Sul, e a gente precisa ficar realmente atento a isso. Tanto as políticas públicas, quanto os serviços privados, a sociedade organizada precisa, de fato, cuidar dessas pessoas.
Ouvimos Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. 2 anos depois do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, cerca de 30% das vítimas da tragédia sofriam com depressão. Os dados são de um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Maria Helena, como evitar esses números altos de depressão que foram ocorridos em Mariana não ocorram no Rio Grande do Sul? Ou isso é mesmo que inevitável quando se acontece uma tragédia desse porte?
Eu não sei se eu diria inevitável, mas previsível. É evitável, a gente quer que seja, mas é previsível, e para isso é uma resposta imediata que não é somente pelo profissional de saúde mental, mas é pelo todo da resposta, do cuidado, o máximo que se possa estabilizar a vida da pessoa, colocar numa condição de previsibilidade, de... eu sei o que vai acontecer daqui a pouco na minha vida, eu sei o que vai acontecer amanhã, né? São fatores que vêm, mas nós estamos falando de um risco grande, que é perdas de grande monta, de grande extensão, né? E uma desestabilização do cotidiano, daquela vida que eu conheço. Então, temos sim um risco, a necessidade é de prover a estas pessoas de condições de segurança, de regularidade, de previsibilidade o máximo possível, e do reencontro dos seus familiares, ou de voltar à sua casa, de viver a vida como ela se apresenta agora. São fatores que contribuem para diminuir o risco, mas sabendo que ele está muito presente e que poderá, inclusive, não se apresentar de imediato. Atenção em saúde mental nessas situações vai para muito tempo à frente com esse cuidado.
Perfeito. Eduardo, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, né, hoje se fala dessa enchente que atingiu Porto Alegre, o estado inteiro, né? Mas Porto Alegre, digamos que foi um dos locais mais afetados, até pelo seu tamanho, por ser a capital do estado, né? Ganha o destaque nacional e até mundial, né? Nós vemos que a gente entra nos canais internacionais, a gente vê que essa ganhou o mundo, tá? As pessoas hoje têm acompanhado tudo que acompanham, né? Tudo que acontece no Rio Grande do Sul, são essa tragédia, dessa enchente. Gente, mas não é a primeira vez que isso acontece, né? Estou tendo essa informação agora, pela dimensão que realmente é monstruosa dessa enchente no Rio Grande do Sul, mas no ano passado nós já tivemos enchentes, principalmente no interior do estado gaúcho, né? Foi feito alguma coisa, algum trabalho para as vítimas que foram atingidas em 2023? Tá? Eu lembro que, e até se a gente for pensar, em 2022 já teve alguns problemas no em algumas cidades do Pampa, né? Eu lembro disso, que teve essas enchentes também. Em 23 nós tivemos alguma um pouco maior, ela vem num crescente, mas voltando especificamente, foi feito alguma coisa em termos de apoio depois, né? Não no momento, né? Como está acontecendo agora, mas depois de apoio para essas vítimas das enchentes no ano passado?
Bem, ninguém está preparado para isso, né? Ou pelo menos deveria estar. Nós estamos aqui vivendo a cada 6, 8 meses uma grande enchente, né, aqui na região metropolitana. Como tu bem disseste, nos anos 20 tivemos uma grande, em 1941, que tinha sido até então a maior da história aqui da região, e agora, de 2024, ela supera, então, a de 1941. Nós já tínhamos tido, o ano passado, o mês de junho, uma grande enchente. Depois, em setembro, tivemos uma outra muito grande, devastadora, principalmente na região do Vale do Taquari, onde a CUFA ela vem atuando, né, desde o ano passado naquela região. Estávamos no processo de auxílio à reconstrução da cidade e, mais uma vez, a cidade ela foi, então, destruída, as cidades inteiras destruídas em junho, setembro e agora no mês de maio de 2024. É um processo muito difícil, né, porque os recursos eles não são tão fáceis de se acessar. O governo do estado, no ano passado, já tinha feito um programa de auxílio às vítimas, né, com um apoio financeiro. A CUFA foi a entidade operacionalizadora daquele PIX do Rio Grande do Sul, que o governo do estado estava recebendo as doações, ele repassou para a CUFA e a CUFA fez a distribuição. Aqui, especificamente na cidade de Esteio, nós temos um programa de transferência de renda, que é o programa Renda Certa. Nós criamos uma edição especial, né, por conta do ciclone do ano passado, o Renda Certa Emergencial Ciclone. Aqui na cidade, a prefeitura nos passou R$ 2 milhões e nós atendemos, então, as famílias vítimas do ciclone. Para este ano, a gente tem as notícias, né, do governo federal, com apoio financeiro, e o governo do estado, então, já se prepara para promover os seus programas aí, e também já está convidando a CUFA para atuar.
Agora, o problema, Eduardo, é que a gente percebe que vocês da CUFA, principalmente, vocês não se recuperam de um problema e já emendam o outro na sequência, ou seja, não dá nem para vocês terem, digamos, um preparo logístico para uma possível, né? É quase que não é possível, é quase certeza que as coisas vão acontecendo pela contingência que tem e pela, digamos, rapidez com que elas estão se repetindo, não?
Sim. A nossa sorte, Franklin, é que a CUFA ela é uma entidade extremamente capilarizada junto às comunidades, né? Eu falo da periferia de Esteio. Esse ginásio aqui, ele atendia 120 crianças no contraturno escolar e ele se tornou, então, o nosso centro de distribuição. A mesma forma na Restinga. A Restinga ela desenvolve projetos durante o ano, esses projetos foram paralisados e também transformados em um centro de distribuição. Santa Maria, a mesma coisa. O ginásio da CUFA lá também se tornou um grande centro. Então, a gente tem essa capilaridade junto às comunidades e a gente sabe, né, que não talvez em Porto Alegre, que pegou o centro, mas nas cidades do interior, as regiões que mais alagam são aquelas... São comunidades vulneráveis, né, economicamente, na beira dos arroios. E a CUFA ela já vem durante o ano inteiro atendendo essas famílias. Mas um desastre natural deste tamanho, ninguém estava preparado. Né? Nós superamos o furacão Katrina, né, em número de pessoas desabrigadas ou desalojadas, e a extensão territorial também. O que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul é muito maior do que o que foi nos Estados Unidos no furacão Katrina. E nós estamos agora na iminência de receber mais um ciclone, né? Nós já estamos com alerta. A CUFA ela suspendeu a entrega das doações em todo o estado por conta desse ciclone que já está chegando aqui. Aqui já chove bem forte nesse momento.
Maria Helena, diante desse quadro apresentado pelo Eduardo, a gente sabe que é uma dos problemas que mais atinge as pessoas psicologicamente é a questão da depressão, né? Porque só você não estando lá, só olhando, você já fica um pouco deprimido em ver aquela situação toda pela qual o povo gaúcho está passando. Além da depressão, quais outros transtornos podem atingir as vítimas em tragédias como essa que ocorreu no Rio Grande do Sul?
Você vai ver diversas manifestações de sofrimento, eu acho que eu posso pôr neste grande guarda-chuva, né? Manifestações de sofrimento nas pessoas que apresentam dificuldade ou mesmo hostilidade em se relacionar com os demais, voltando para os abrigos, por exemplo. É uma convivência muito delicada, muito difícil. E este sofrimento se expressa na dificuldade de estar junto, de compartilhar, de se voltar e entender a necessidade do outro. São formas amplas, eu estou dizendo, de expressão de um sofrimento psíquico merecedor de muita atenção, porque se mantido, se repetido, aprofundado, nós vamos ter questões muito sérias. Temos insônia, as pessoas não têm possibilidade de dormir bem ou de ter uma noite descansada. Isso, se somando, vai ser um complicador para a saúde mental, né? Isso que eu falei da relação, a possibilidade de se afastar um pouco daquele sofrimento, daquele cenário, para poder se recompor. Ninguém está podendo fazer isso. E você mencionou, estando eu fora do Rio Grande do Sul, como de fato estou, como isso nos toca? Eu acho que toca a todos que têm a humanidade na sua presença, na sua relação, não é? Eu tenho acompanhado à distância, usando da tecnologia, profissionais afetados, enfim, em diversos segmentos, e digo, é um sofrimento muito grande agora e que vai prolongar. Este é o grande ponto de preocupação. O que mais a gente pode fazer para estabilizar, para ter condições conhecidas, regulares, para que não se agrave essa condição de sofrimento?
Perfeito. E uma outra questão que eu queria colocar, Maria Helena, existe algum grupo específico que é mais suscetível a transtornos psicológicos oriundos dessa tragédia, ou ela atinge de uma forma igual todo mundo?
Igual não. Alguns mais... a gente presta atenção em crianças, porque crianças precisam de um adulto, de uma figura de segurança para elas. E são pessoas que também foram afetadas. No caso das crianças, elas não têm a regularidade, por exemplo, da escola, elas não podem ir à escola.
Como no caso da pandemia, né, Helena?
Pois é, mas já puderam voltar, já tiveram aquela experiência. A gente sabe que teve um custo elevado em saúde mental aquele afastamento da pandemia. Podemos prever uma coisa semelhante, não é? As crianças, os idosos, as pessoas adoentadas que precisam de cuidados e perderam sua medicação, perderam seu horário de ter um tratamento, uma consulta, e pessoas que estavam, eu vou falar o conceito de vulnerabilidade, pessoas que estavam vulnerabilizadas, eu prefiro dizer assim, por alguma condição, ou por um olhar insensível da sociedade, ou porque não tinham acesso a condições de vida digna. A gente precisa olhar mais para essas pessoas, sim. Acho que acaba não sobrando ninguém, né?
É verdade, infelizmente... É uma tragédia que atinge a todos e a todas, né? Quer dizer, mesmo que não fosse a todos e a todos, já era uma tragédia, e mesmo as pessoas que não são atingidas, né? Se, como você disse, que tem algum grau de humanidade, se sintem também, né, atingidas, né? Não que diretamente, mas ficam condoídas com a situação que o seu semelhante está passando. Enfim, essas questões todas nós vamos abordar no decorrer do nosso programa. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos com Maria Helena Pereira Franco e Eduardo Cardoso, discutindo sobre o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul na saúde mental das vítimas. Chegou a hora do nosso destaque da semana, né? Os destaques da semana são aquele momento em que a gente apresenta os principais destaques do Observatório do Terceiro Setor. Notícias que estão lá no nosso site. E o Lucas Neves, direto da redação, tem as informações.
As famílias mais pobres foram as mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, segundo um relatório do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. O Brasil é um dos países que mais trafica animais silvestres no mundo, tendo como os principais destinos os Estados Unidos, a Europa e a Ásia. Sem comida, crianças em Gaza estão morrendo de fome, e a OMS e a Unicef alertam para os níveis extremos de insegurança alimentar na região. Estes foram alguns dos principais destaques do Observatório do Terceiro Setor. Você pode acompanhar essa e outras notícias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima!
Ouvimos o Lucas Neves, direto da redação do Observatório Terceiro Setor. E agora nós vamos direto para a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, com a seguinte notícia. Covid-19 reverteu mais de uma década de ganhos de expectativa de vida, diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Felipe de Carvalho, direto da ONU News em Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, revelaram que entre 2019 e 2021, os primeiros anos da pandemia de Covid-19, a expectativa de vida em todo o mundo caiu 1,8 anos, chegando a 71,4 anos, que era o nível em 2012. De acordo com a agência, esses números reforçam a necessidade de os países chegarem a um acordo sobre um tratado pandêmico global para proteger as gerações futuras. Em resposta às conclusões do levantamento, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, destacou a fragilidade dos avanços na saúde global quando confrontados com emergências sem precedentes, como a pandemia, que causou mais de 7 milhões de mortes confirmadas. Segundo Tedros, em apenas 2 anos, a pandemia da Covid-19 apagou uma década de ganhos na expectativa de vida. Para ele, é por isso que o novo acordo pandêmico é tão importante, não apenas para fortalecer a segurança sanitária global, mas para proteger os investimentos de longo prazo na saúde e promover a equidade dentro e entre os países. A nível regional, as Américas e o Sudeste Asiático sentiram o maior impacto do coronavírus, com a expectativa de vida caindo cerca de 3 anos. Em contraste, os países do Pacífico Ocidental foram minimamente afetados durante os primeiros 2 anos da pandemia, com apenas pequenas perdas em anos e qualidade de vida. O relatório Estatísticas Mundiais da Saúde de 2024 da OMS confirmou que a Covid-19 foi a terceira maior causa de morte a nível mundial em 2020 e a segunda maior um ano depois. O coronavírus também foi a principal causa de mortalidade nas Américas em 2020 e 2021. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
A gente ouviu o relato aí do Felipe de Carvalho, né, a respeito desse estudo feito aí pela OMS, né, que a queda da expectativa de vida, né, e de uma certa forma, claro, foi atingido todo mundo. Eduardo, durante a pandemia, qual foi o papel da CUFA aí no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, né, porque ela é uma organização nacional, no auxílio das vítimas e do combate, da prevenção da Covid-19?
Bom, imediatamente, quando o primeiro caso ocorreu no Brasil, a CUFA já se preparou, porque nós sabíamos que os mais afetados seriam justamente essa parcela da população desfavorecida economicamente, né? Então, o nosso público de favela. Então, nós criamos um programa chamado Programa Mães da Favela, onde nós arrecadamos doações também via Pix e através de nossos parceiros. Nós distribuímos aí quase 800 milhões de reais em alimentos, ou cartão alimentação e também Vale Gás. Além disso, nós também, quanto às crianças, né, para elas poderem acessar as aulas online, nós criamos um programa chamado Mães da Favela On, que era a disponibilização de um chip de celular com um plano, né, de dados e voz ilimitado durante este ano, o primeiro ano da pandemia. Então, isso nós impactamos cerca de 5 milhões de famílias durante a pandemia, né, atendendo 5 mil favelas em todo o Brasil. Então, essa foi a participação da CUFA, né, nos 2 primeiros anos da pandemia de Covid.
E, Maria Helena, olha só como é que é a situação né, que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Nós tivemos aí a pandemia, né, de Covid-19, atingiu o mundo inteiro, claro, o Rio Grande do Sul também, as pessoas foram impactadas por essa pandemia, com todos os problemas que ela trouxe, não só físicos, como também psíquicos, né? E agora, especificamente no Rio Grande do Sul, as pessoas foram atingidas pela enchente. Como é que a pessoa que nem bem se recuperou ainda do impacto dessa pandemia que avassalou todo mundo, vai ter que enfrentar agora a questão da enchente? Como é que fica o psicológico dessa pessoa? Como é que ela pode trabalhar melhor para suportar tudo isso? Que não é fácil, né? Você está começando a se recuperar da pandemia e quando você acha que já passou a pandemia, estou vacinado, agora eu consigo controlar, quando se eu for atingido pela, né, contrair o Covid-19, como estou vacinado, possivelmente o impacto vai ser um pouco menor, mas chega um tsunami, né? Apesar de não, vamos colocar assim metaforicamente, né? Esse tsunami da enchente devastando tudo novamente. Como é que eu trabalho psicologicamente essa situação, Maria Helena?
O que não preciso, entre quando acabou a pandemia e agora o que está acontecendo, eu digo, não é preciso, não é delimitado rigidamente, mas ofereceu uma experiência de sobrevivemos, estamos vivos, temos recursos, não é? Tomamos uma vacina, os empregos estão voltando, então a vida passa a ter oferecer alguma segurança. Quando vem essa experiência de agora, o indivíduo recorre ao que ele viveu na pandemia e o que lhe valeu, o que foi importante naquela época para ele enfrentar agora. É natural, eu vou usar as ferramentas que eu conheço, mas eu vejo um risco aí. As ferramentas que eu desenvolvi, que eu aprendi a usar para a pandemia, não são as mesmas necessárias para agora. Eu tenho uma grande desorganização da vida, a natural necessidade de me reorganizar e me manter vivendo e fazendo as coisas que são importantes, significativas, não é? Mas o jeito que eu aprendi a fazer não é o que funciona agora. Então, isto é muito preocupante, enfrentar com uma experiência que eu tenho, mas que agora é pedida uma outra experiência. E eu vejo o grande ponto aqui. Viver o que está acontecendo agora implica depender, precisar muito dos outros, precisar do coletivo, mais do que na época da pandemia. O coletivo era restrito, vamos dizer, família, um grupo mais restrito. E aqui o coletivo é amplo. Precisar contar e confiar neste coletivo que oferece as respostas, o suporte. Este é um aspecto muito sério e que eu acho que impacta muito quem está vivendo esta condição agora no Rio Grande do Sul. Precisar contar com o coletivo. A gente tem visto ações muito bonitas de voluntários que têm ido de diversos lugares do Brasil, ação da CUFA mesmo, enfim. Mas tem um grande peso ter um coletivo que dê suporte e que resgate com essas pessoas essas condições de dignidade que são necessárias.
Perfeito, é um eterno aprendizado, né? Essa que é a questão, né? A cada vez que você acha que se recuperou de uma tragédia, vem outra e você tem que, né, dar movimento a ações que procurem minimizar ou resolver o impacto dessas situações trágicas que a humanidade está vivendo. Chegou agora o momento da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa. Tá? Essa enquete é realizada no Instagram. Lá você pode responder e, além de responder a enquete, você pode fazer perguntas que nós reproduzimos aqui para os convidados e convidadas do Perspectiva. E a pergunta feita para o programa de hoje foi a seguinte: você já passou por algum transtorno pós-traumático? E o resultado, olha só, uma coisa que é difícil acontecer no nosso programa, deu empate. 50% das pessoas disseram que sim e 50% disseram que não, que já passaram por algum transtorno pós-traumático. E nós recebemos duas questões, né? Uma do Rui de Souza e outra da Paula Costa, que são pessoas que nos acompanham nas redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Agradeço ao Rui e à Paula antecipadamente a colaboração de ter enviado essas questões que eu vou reproduzir agora para o Eduardo e para a Maria Helena. A primeira questão vai para o Eduardo, a questão que foi enviada pelo Rui de Souza. Ele pergunta o seguinte: como os voluntários podem colaborar com a saúde mental das pessoas afetadas? Você que é um voluntário que está aí na linha de frente, Eduardo, como é que as pessoas podem colaborar para a saúde mental dessas pessoas que foram afetadas pela enchente?
Olha, Franklin, nós aqui, em todas as pontas, né? Eu particularmente participei 2 dias de salvamentos, né, com barco, na cidade de Canoas e o outro na cidade de São Leopoldo. E aquele olhar de pavor que a gente vê principalmente nas crianças e nos idosos, a gente tem a nítida impressão de que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não acreditam naquilo que está acontecendo, principalmente em São Leopoldo, onde a água subiu muito rápido, em lugares onde a água, apesar de muitas enchentes, né, a água nunca tinha chegado antes, eles não pareciam que não acreditavam no que estava acontecendo. E o papel da CUFA foi justamente, né, no primeiro momento emergencial, salvar e encaminhar para os abrigos. Mas aqui nós temos voluntários que já vieram de alguns abrigos, que estão sendo desmobilizados, e até mesmo nossos voluntários, eu tenho 3 aqui neste momento, que eles não conseguiram voltar para suas casas ainda, porque as casas estão alagadas. E eles estão aqui trabalhando dia e noite junto conosco também. Para eles é mais fácil, né, estar aqui nesse momento ajudando outras pessoas do que ficar pensando nas suas perdas, imagino eu. Mas o nosso papel realmente é aquele de dar um conforto, dar um carinho, de acolher de alguma forma, na medida do possível, frente a essa tragédia. Eu particularmente, eu te digo que eu, às vezes, quando eu consigo ir para casa para dormir, eu tenho sonhos da vida normal, eu não consigo sonhar com a tragédia, eu tenho sonho que eu estou andando de trem, enfim, nós estamos, nem previsão do metrô nós temos aqui para retornar, o aeroporto também, então vai levar muito tempo. O meu sonho é sonho com a vida normal que nós tínhamos antes. Mas aqui o nosso papel é esse mesmo, de poder estar dando um conforto, um carinho. Quando a gente faz alguma entrega de cobertor, além do cobertor, a gente dá um abraço, é a forma que a gente encontra aqui, porque todos nós estamos na mesma situação. Quando enche na casa de alguém, eu tenho pessoas aqui que também sofreram com isso, ou até mesmo as pessoas que não sofreram com alagamento, sofreram com a falta de água, com a falta de luz. Aqui na região metropolitana, foi milhões de pessoas que ficaram sem água pelo menos durante 20 dias, né, precisando das doações das águas que a gente tem distribuído, as prefeituras, enfim, porque ficaram muito tempo sem abastecimento.
Certo. Menos mal que você tem sonho coisas que não relacionadas com a tragédia. Né? Acho que é um respiro, né? Porque você trabalhar o dia inteiro com a tragédia, ainda quando você vai procurar descansar, ainda vem essas imagens aí, é um sono extremamente devastador também, não repositor das energias necessárias para no dia seguinte você voltar a fazer o mesmo trabalho extremamente necessário e digno de todos os elogios e aplausos do trabalho que vocês estão desenvolvendo nesse momento no Rio Grande do Sul. Maria Helena, a questão que eu tenho para você foi enviada pela Paula Costa, e ela pergunta: quem está mais sujeito a ser afetado psicologicamente pela tragédia? Acho que, de uma certa forma, você já respondeu, né, anteriormente, mas acho que pode até relembrar um pouco, né, para Paula Costa não ficar no vácuo também, né? Mas rapidamente você pode responder essa questão aí, que de uma certa forma você já respondeu no início do programa, mas enfim.
Acho que vale retomar, sim. Alguns grupos na população estão numa condição de maior vulnerabilidade, então a gente olha para eles, mas o fato é que o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, pelo tempo que vem acontecendo, já expôs as situações, as pessoas, repetidamente à situação de sofrimento. Então, aí falando no todo, né? Mesmo que eu identifique alguns grupos que possam receber maior atenção, mas eu acho que a situação que se mantém, que se repete, atinge a todos. Então, se vamos olhar para as crianças, se vamos olhar para os idosos, para os adoentados, para populações em condições de maior vulnerabilidade, seja de qual ordem for, sim, ok. Mas agora nós temos todo um número imenso de pessoas que repetidamente estão vivendo este sofrimento. Então, eu acho que aí focalizar em alguns grupos, sim, como mencionei, mas temos uma situação ampliada se repetindo aí, que é bastante importante, inclusive nessa questão do transtorno do estresse pós-traumático, que se entende que ele vai acontecer um mês depois do ocorrido, porque inicialmente era mais agudo, e agora esse mês já se completou, né?
É verdade, é verdade. Eduardo, como é que as ONGs podem colaborar com a saúde mental das vítimas? Né? Se tem certas ONGs que ainda não estão engajadas, como é que elas, ou estão engajadas em outras áreas, como é que elas podem fazer para contribuir, né, colaborando para a saúde mental de quem foi vitimado pela enchente?
Eu vejo de diversas formas, né? Por exemplo, até mesmo nos abrigos, né? Contação de histórias para as crianças, para as pessoas mais idosas, ou até mesmo nós recebemos aqui oferta, né, de ajuda psicológica através do meio virtual de uma rede de psicólogos de São Paulo, do Ceará. Também são outras entidades, né, vinculadas a outras entidades, se colocando à disposição. Eu acredito que qualquer pessoa consegue ajudar, nem que seja num abraço, num carinho especial nesse sentido, mas eu acredito que seja mais quanto as crianças e os idosos. Nos abrigos, eu tenho visitado muito a UBRA e a Unicinos, né, que são os maiores abrigos aqui da região, e eu vejo aquelas pessoas lá, né, deitadas, não tem uma televisão para assistir, não tem, enfim, é só remoendo aquela dor, aquela tristeza. Eu acho que qualquer atividade que alguém, mesmo que a pessoa saiba tocar um violão, por exemplo, eu acho que é um momento de carinho, de atenção que essa pessoa pode estar fazendo num desses abrigos, levando um momento. Nós recebemos aqui a visita da Luísa Sonza, né, a cantora, que ela fez um trabalho de arrecadação aqui junto conosco, levamos ela num abrigo. Eu cheguei um pouco antes, né, no abrigo, mas a carinha daquelas crianças vendo o artista que eles conhecem, elas esqueceram durante 20 minutos a situação que elas estavam. Ali foi bem bacana de ver, e eu acredito que não precisa ser um grande artista para fazer isso, né? Qualquer dom que a pessoa tenha, ou contar a história, ou tocar um violão, eu tenho certeza que já ajudaria bastante.
Segundo especialistas em saúde mental, desastres anteriores ocorridos no Rio Grande do Sul mostraram que, quando as vítimas recebem apoio psicológico logo nas primeiras semanas, a chance de desenvolver um quadro mais grave de um problema psicológico diminui. Maria Helena, quais barreiras dificultam o acompanhamento psicológico de vítimas de tragédia?
Barreiras, né? Às vezes barreiras vêm para bem, mas acompanhar e oferecer esse cuidado psicológico, eu acho que tem uma barreira para considerar, que é saber fazer. Eu venho há anos preparando psicólogos para essas situações e sei que existe um movimento natural de quero ajudar, que bom, mas precisa saber o que você vai fazer. Então, acho que uma barreira importante é não ter o olhar específico para isto, para oferecer o cuidado. Houve no início, há um mês, toda uma questão, vamos fazer presencialmente, vamos fazer à distância. Com a pandemia, nós aprendemos a oferecer à distância, e foi uma experiência boa, enfim, como podemos fazer agora, como oferecer para pessoas que estão sem energia elétrica, sem internet, como oferecer isso. Então, eu acho que a gente tem uma grande barreira, que é a da técnica, do saber fazer, porque você pode causar danos quando você não sabe, você não tem o preparo, e a importância de estar junto de um coletivo que está fazendo aquilo, para não se dispersar o cuidado, porque aí ele não chega para quem precisa, para quem está numa situação mais crítica, que tenha sido assim entendida, assim avaliada, né? temos questões todas, não é? De acesso, de poder chegar lá, de segurança, enfim, é bem amplo, mas eu acho que é como se fosse uma ferramenta que a gente tem e que, se não bem utilizada, ela pode causar danos e isso não se quer.
Eduardo, a gente, uma questão que tem que ser abordada, não tem como a gente não abordar, é a questão dos voluntários, né? A gente está falando da questão da saúde psicológica, mental, das pessoas que sofrem com a questão da enchente, mas tem o pessoal de frente que está trabalhando, que está auxiliando, né? E também não há como, essas pessoas também são atingidas, né, ao ver o que está acontecendo. Muitas delas, como você disse, às vezes também são atingidas, né, foram atingidas também, tiveram suas casas destruídas, sua memória, enfim. Como trabalhar também com o psicológico de quem está na linha de frente para atender os atingidos pela enchente?
Esse é o cuidado com o cuidador, né? A gente tem aqui, para ter uma ideia, Franklin, no sábado eu estava operando empilhadeira, porque eu também tive que aprender a operar empilhadeira. Ficamos até as 2 horas da manhã. Né? Enfim, não é só o corpo que reclama, a mente também reclama, né? A gente precisa ter esse cuidado. E sim, a CUFA ela tem aqui um atendimento psicológico para todos os nossos colaboradores e voluntários. Ele ocorre através do remoto, mas a qualquer momento que nós precisamos, a gente tem esse apoio, né? Porque realmente são situações muito tristes que a gente vive, como a gente apoio, né, que a gente está tendo.
Perfeito. Maria Helena, que tipos de medidas podem auxiliar no tratamento psicológico das vítimas de tragédias, né? Que pode ser feito para minimizar imediatamente as pessoas que são atingidas por essa tragédia?
Eu vejo isso por meio da ação dos voluntários, que sejam, então, preparados, treinados para oferecer a ação, no sentido de oferecer condições de segurança e de previsibilidade, eu saber o que vai acontecer hoje à tarde e saber o meu papel nisto que vai acontecer hoje à tarde. Quando as pessoas ficam muito soltas, sem se organizar, sem prever, isto causa muito dano para essa reorganização mental mesmo, para poder pensar a vida daqui para frente. Então, acho que as medidas oferecidas de cuidado de vida diária mesmo, precisam ser ressaltadas, solicitando até para os afetados a sua participação nessa reconstrução. Né? Como Eduardo falou, contação de história para criança, que importante, é uma atividade que é familiar, criança faz. Né? Então, quem pode oferecer isto e tem horário para isto? Está chegando a hora, a gente fica nesse lugar, porque vem a tia, não sei quem, para contar uma história, o tio, enfim. Né? Então, oferecer condições conhecidas, reconhecidas, para as pessoas se organizarem e se planejarem. Eu já disse uma coisa, né? Ficar solto, ficar aí no vácuo, faz muito mal. As pessoas precisam recuperar isso que eu chamo a atenção, do previsível, do que vai acontecer agora. Acho uma medida importantíssima, e como quem está nos abrigos cuidando precisa pensar nisso. E, sem dúvida, cuidar do cuidador, cuidar de quem oferece o cuidado.
Correto. Chegou o momento musical, aquele momento que nós tocamos um trecho de uma música que está vinculada, que está relacionada com o tema do nosso programa. Vamos ouvir a música escolhida para hoje.
Eu não queria dizer adeus. Eu não queria perder o que sempre foi.
Ouvimos um trecho aí da live que foi apresentada pelo grupo Fresno, né? O Fresno fez essa live e, segundo o seu vocalista, o Lucas Silveira, arrecadou cerca de 2 milhões de reais para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma bela iniciativa do Grupo Fresno, que merece todos os aplausos e apoio, né? Eles fizeram essa live e em pouco tempo conseguiram arrecadar 2 milhões de reais. Essa ação foi bastante divulgada, né, por vários veículos de comunicação, enfim, né? Eu pergunto para você, Eduardo, você até falou uma agora que é da Luísa Sonsa, né, que foi participar. Você conhece de outras atividades e a importância dessas atividades, né, dessas pessoas que, digamos, têm um grande reconhecimento na mídia, né, para auxiliar as pessoas que sofreram as enchentes, não só financeiramente, como fez o Grupo Fresno, mas dando esse alento para essa situação que as pessoas estão vivendo com essa enchente, com essa tragédia no Rio Grande do Sul?
Sim, nós temos aqui um rol de artistas, né, parceiros da CUFA já de outras situações, outros programas. Ivete Sangalo, Ludmilla, Anitta colocou à disposição dela as carretas que transportam o palco dos shows dela. Cantores gospel que nos emprestou jatinho para nós trazermos medicamento vindo de Goiás. Enfim, nós temos, se eu começar a enumerar aqui as pessoas, eu vou acabar esquecendo de alguma. Mas com certeza mais de 50 artistas engajados aqui no processo de ajuda ao Rio Grande do Sul. As lives, como nós vimos na pandemia, né, também serviam no momento de nós esquecermos um pouco da tragédia. A gente também tinha arrecadação de recursos destinados para a CUFA, né? Nós tivemos agora, nesse final de semana que passou, um futebol solidário, né, na Rede Globo, também foi uma parceria que acabou destinando recursos para nós aqui, não só para a CUFA, mas para outras entidades, como a Ação Cidadania, enfim. Eu acho muito importante quando os artistas se engajam, não pelo valor financeiro que eles colocam, mas é pela força de engajamento de outras pessoas a fazerem o mesmo, né? E a gente tem visto isso muito, e aqui eu tenho materializado atrás de mim toda a solidariedade do povo brasileiro, desde grandes empresários, artistas e até mesmo aquelas pessoas mais humildes. Essa semana eu abri uma caixa que veio um bilhetinho, né, pedindo desculpa pela quantidade de coisas que a pessoa pôde disponibilizar. Eram garrafinhas com um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de farinha. Então isso aqui nos emociona muito, que a gente percebe que não é só quem tem grande, né, poder aquisitivo, mas até mesmo aquelas pessoas com menos poder aquisitivo se sensibilizam aqui com o Rio Grande do Sul, com a nossa situação que a gente está vivendo.
Verdade, isso que é importante. Não interessa o quanto, interessa você colaborar, né? O povo brasileiro, que tem um histórico de solidariedade, está, digamos, presente e mostrando o quanto que ele é solidário, né, com as pessoas nessas tragédias que acontecem pelo país afora. Hoje, especificamente, com o Rio Grande do Sul. Como nós tivemos com Mariana, enfim, com toda uma série de... Infelizmente, também aqui em São Paulo, nós tivemos recentemente no litoral norte, em São Sebastião, enfim. Infelizmente, não faltam tragédias ano a ano e as pessoas estão aí colaborando. Acho que isso é importante, que isso continue. Maria Helena, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? E eu gostaria que você fizesse um comentário breve da importância dessas pessoas que têm, digamos, uma participação, um peso na mídia, que são formadores de opinião, se manifestando, se colocando em prol da recuperação das vítimas, no caso específico de agora, das enchentes no Rio Grande do Sul.
Uma importância imensa. Pense bem, são pessoas que recebem da população, recebem apoio, porque vão aos shows, compram as entradas para participar, enfim, as pessoas que construíram sua identidade, sua vida, a posição onde estão, não é? Acho perfeito que possam oferecer de volta na sua possibilidade, que é muito ampla, não é? É ir fazer um show, é ceder o jatinho, enfim, que possam retribuir. É o carinho recebido dos seus fãs, dos seus seguidores, ok, este carinho muitas vezes é traduzido em comprar um ingresso, esse tipo de ajuda. Vamos retribuir. É uma forma de você dizer para as pessoas o significado que você dá à vida, não à sua única própria, à vida de todo mundo, à vida. Então, você oferecer aquilo de melhor que você tem para dar, não é?
O Perspectiva de hoje está terminando. Agradeço a presença de Maria Helena Pereira Franco, psicóloga, coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E também agradeço Eduardo Cardoso, que é historiador e coordenador da CUFA, a Central Única das Favelas, lá de Esteio, no Rio Grande do Sul. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, os impactos da obesidade na saúde. O Perspectiva fica por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.